E vamos ao assunto é política com Thiago Valenciano e estamos num dia de convocação. Convocação de Tite para os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Mas também tem outra convocação que está chamando a atenção. Essa talvez um pouco mais demorada, com mais tempo para ser convocada. Que é a convocação de Lula e seus ministros. Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Hoje a gente tem essa dupla convocação aí, né, olhando. Hoje não se fala outra coisa senão Brasil parar às 13 da tarde, né? Não sei nem se o Tite escolheu esse horário propositalmente, né? Lembrar do 13, mas a gente tem a partir das 13 horas a convocação do Tite aí para a Copa do Mundo desse ano, né? Que começa daqui uns dias. Tem muita gente já pensando no Natal, de olho no Natal. Mas o ano de 2022 parece o mês de agosto, né? Aquele ano que não acaba nunca. Porque é um ano que aconteceu tanta coisa na vida de tanta gente que a gente vai acabar o 2022 de olho ainda na Copa do Mundo para depois pensar no Natal, né? O pré-aquecimento do Natal vai ser muito pequeno. E aí, a convocação do Tite me parece mais garantida quando comparada com essa do Lula, né? Hoje, pela manhã, eu dei uma passeada pelos noticiários para acompanhar como é que está o andamento da convocação do Lula para os ministérios. E a gente deve ter pelo menos mais 10 ministérios criados, ou reorganizados, ou remanejados, né? Se fala muito no Ministério da Indústria e Comércio, junto com Ciência e Tecnologia, de repente. Ministério Garantido, na volta, o Ministério da Cultura, que alguns nomes são cotados, como Caetano Veloso, a própria Daniela Mercury é cotada também para o Ministério da Cultura. O Fernando Haddad disse que não volta para o Ministério da Educação. Então, onde seria encaixada a questão relacionada ao Fernando Haddad na presidência da República, alguns inclusive apostam na Casa Civil. A figura do Rui Costa, que é uma das pessoas também cotadas para assumir algum ministério, de repente esse Minas e Energia, ou também esse da Indústria e Comércio, que seria um ministério novo. A figura do Flávio Dino no Ministério da Justiça tem perdido um pouco de força, porque é importante que ele continue no Senado, na visão do PT. O Alexandre Padilha é um dos mais cotados hoje para o Ministério da Economia, ainda que a figura do Meirelles corra por fora e às vezes por dentro, dependendo de quem avalia. O Alckmin deve fazer indicação do Ministério da Saúde, com o Davi Uip, que é um médico lá, infectologista famoso de São Paulo, que inclusive foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo quando o Alckmin era governador. Então a gente já tem algumas especulações aí relacionadas aos nomes do Lula. O que é a composição e a escalação do Ministério do Lula tem a ver com as eleições locais aqui? É importante a gente salientar a força que a Gleisi Hoffmann acabou assumindo no PT nessas últimas eleições. Ela praticamente coordenou toda a campanha do Lula, fez a campanha para deputada federal quase que do seu gabinete, né? Não foi às ruas pedir voto e ainda assim foi uma das mais votadas do Paraná como deputada federal diante da força e da capilaridade que a campanha dela tem. É bom a gente lembrar que a Gleisi foi ministra, ela foi senadora, ela já foi candidata ao governo do Estado, é deputada federal, então ela tem uma entrada boa dentro do PT hoje, sendo uma das figuras mais importantes do PT, junto com a do deputado federal Enio Verri. Então, essas movimentações que o PT tem feito nos chama a atenção para aquilo que pode vir em relação à eleição municipal daqui a um ano e meio, basicamente. Se nós temos o professor Edson Scabora como candidato à reeleição, natural que seja, do atual grupo político. Se a gente tem a figura do Ricardo Barros buscando algum candidato mais consensual para vir para a prefeitura de Maringá. E se nós temos o PT de volta ao jogo, é evidente, pelo menos para mim, que o PT deve lançar uma candidatura à prefeitura. Na última semana, o deputado federal Enio Verri fez uma entrevista importante na CBN, exatamente argumentando que há uma demora para ele poder pensar numa possível candidatura à prefeitura em Maringá. Não sei se o Enio viria de novo com essa força, com essa intenção para, de fato, tentar ser prefeito. Mas quem o PT vai lançar de candidato? Ontem, nos stories do Instagram, o deputado futuro ex-deputado Homero Marchese colocou que ele pretende continuar fazendo um trabalho político, que ele vai advogar e que, nesse momento, o interesse dele, o foco dele é no Paraná. Seria uma pista de que ele não vem disputar a prefeitura daqui a 2 anos, um ano e meio que seja? Não sei. Então o Homero também deixou a questão um pouco no ar, talvez a figura mais importante de oposição ao governo municipal nesse momento. Então a gente tem um tabuleiro bem ainda bagunçado em relação, as peças também baralhadas em relação ao jogo municipal, Mas essa escolha de ministério do Lula e essa força política que o Lula está montando agora lá em Brasília tem uma relação direta com o âmbito local. Né? Porque não vai ser somente o PT disputando a prefeitura de Maringá, mas sim o partido do presidente da República. Então é uma discussão que passa por aí. E também há uma outra discussão no pano de fundo, que às vezes a gente tem esquecido, que vai impactar na questão local, que é a escolha do nome do PSDB, Cidadania e MDB. Com a ascensão da Simone Tebet, talvez esse jogo local também esteja um pouco embaralhado. Né? Quer dizer, PSDB local, que tem a figura do empresário Evandro Oliveira, que foi candidato a prefeito de Maringá, será que ele volta para a prefeitura ou não com esse embaralhamento das forças políticas locais, apoiando o MDB do professor Edson Scabora? Será que o Cidadania também vai ter força para isso? Afinal, se fala muito de ampliar a Federação PSDB e Cidadania e formar um grande partido do chamado Centro Democrático? E a Tebet vai dar vazão para esse Centro Democrático ou não vai estando no governo Lula? Então perceba que a articulação local ela vai passar nesse momento muito pela pauta nacional. É uma coisa que eu tenho apostado bastante. E essa discussão do STF, quem sabe, também contamine um pouquinho os problemas locais. Depende muito dos atores que vão disputar a prefeitura e como que eles vão acabar conduzindo o debate.
Sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Tiago? Você estava falando, explicando do contexto nacional, local e tal, mas eu estava pensando o seguinte, claro, estou fazendo uma medida do que a gente está vivenciando hoje, correto? Isso pode mudar, claro, ninguém mais do que você sabe que as coisas às vezes mudam. A gente está vendo uma polarização, tem essas manifestações que estão acontecendo, a gente vê que tem mobilização, inclusive, em paralelo, muitas críticas ao futuro do país com o governo Lula, ao próprio personagem, né, do presidente eleito. Luiz Inácio Lula da Silva, a questão de como é que o Bolsonaro vai se comportar depois dele sair do governo, enfim. Aí é que a gente tem uma questão. Como é que vai ser uma campanha para prefeito? Estou falando de Maringá especificamente porque é a nossa cidade mais importante da região. Mas se eu pensar assim, no contexto nacional, os prefeitos vão cair nesse jogo, os candidatos a prefeito, de que lado você está? Vai ter muito disso. E aí, você é pró ou contra governo? A questão dos costumes, a pauta de costumes que pegou muito forte nessa campanha para presidente, vai continuar pegando também?
Olha, Gilson, tempos atrás eu te diria que não, mas dessa vez pode ser que pegue, que foi uma questão que pegou muito, inclusive nos debates estaduais esse ano, para governo do estado e tudo mais. Todo mundo quis nacionalizar a pauta. É claro que são momentos diferentes, são eleições diferentes, com motivações diferentes. Mas eu acredito que quem vai dar o tom dos debates municipais vai ser aquele primeiro debate lá, que surge normalmente perto de 15 de agosto. Então talvez essa pauta pegue sim, é uma coisa que eu descartaria de imediato se fosse há 4 anos, mas agora não. Agora me parece que é uma pauta importante, essas manifestações, sendo elas democráticas ou não, me parece que elas vieram para ficar, e a gente tinha manifestação agora do governo Bolsonaro de apoio ao governo, né? Coisa maluca, você pensar que a pessoa vai protestar a favor do governo, era coisas que tempo atrás a gente não via na democracia brasileira, então é capaz que isso aconteça sim, e que a pauta seja muito... nacionalizada, mesmo que no aspecto local. Então vai depender muito de quem for o candidato, quem vai tocar o debate local. Né? Imagino que, dependendo da força de candidatos, a gente consiga eleger pautas municipais que vão chamar a atenção dos eleitores em determinado momento. Como, por exemplo, hoje, há uma crítica constante nas redes sociais em relação ao trabalho de tapa-buraco e recapeamento da prefeitura. A prefeitura está reagindo na região central, os bairros ainda têm deixado a desejar. Mas a prefeitura que agora vai avançar para os bairros também. Então, um exemplo de uma pauta como essa possa surgir, a pauta do Lago Seco do Parque Mengá, a pauta da saúde. Então, vai depender muito de como que os candidatos vão articular isso no período da eleição.
Perfeito. Thiago, um abraço, até o próximo encontro.
Valeu, Gilson Lins, da CBN, e até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @Thiago Valenciano, ou ter acesso ao trabalho dele no site thiagovalenciano.com.br.